Estamos de volta na Rádio Comunitária de Campo Belo. Agora vamos novamente, hoje, dia 14 de setembro, para o nosso quadro Entenda Direito, com o doutor Juliano Rodrigues Maia, o advogado que vem aqui na Rádio Comunitária todos os dias nos ensinar algum benefício, algum direito que a gente tem. Bom dia, doutor Juliano.
Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes.
Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, tranquilo.
Como passou a semana?
Semana foi boa. Passou bem, aconteceram algumas situações muito boas nessa semana.
Ah, que bom. Doutor Juliano, vamos explicar lá qual que é o objetivo de a gente estar aqui todos os sábados no quadro Entenda Direito.
A nossa ideia aqui, o nosso objetivo é ajudar os nossos ouvintes com os temas práticos do direito. São aquelas dúvidas que surgem no dia a dia e os nossos ouvintes gostariam de perguntar para um advogado. Então, nós vamos passar por algumas áreas do direito, eu cito direito do trabalho, previdenciário, consumidor, contratos e também nas leis voltadas para as pessoas com deficiência. Ô, Breno, como de costume, eu posso passar os contatos agora no início do programa?
Sim, doutor Juliano, por favor, faça todos os seus contatos aí para a gente aqui da Rádio Comunitária.
Perfeito. O Instagram é Juliano R. Maia, o e-mail é juliano@julianomaia.com.br, o telefone e o WhatsApp é 99881-6681 e o site é julianomaia.com.br. Lembrando que todos os programas anteriores estão disponíveis no site para quem quiser ouvir ou ouvir novamente se teve oportunidade de nos acompanhar. Ô Breno, antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de responder a pergunta que foi feita por duas ouvintes nossas, a Luzia Lúcia e a Maria Aparecida. Na semana passada que a gente tratou da passagem rodoviária gratuita, elas nos questionaram sobre problemas que elas estão tendo no horário da lotação e que elas inclusive já reclamaram quanto a isso na prefeitura, mas o problema não foi resolvido. Então, qual que é o caminho para elas resolver esse problema? Eu sugiro que elas façam uma reclamação por escrito na empresa de lotação. Essa reclamação é simples, ela vai fazer numa folha, pode ser de próprio punho ou ela pode pedir alguém que faça para ela. Nessa reclamação vai ter que ter o nome completo, o CPF, o endereço, o telefone de contato. Aí ela deve escrever a linha que ela pegou, a data, o dia, o horário que o ônibus passou e o horário que o ônibus deveria ter passado. Ela vai assinar essa reclamação, ela vai pegar essa reclamação, tirar um xerox, vai ficar com duas vias, aí ela vai levar lá na empresa de lotação e vai pedir na empresa para a empresa protocolar. O que é protocolar? A empresa vai bater um carimbo lá que recebeu e vai colocar a data. Eu creio que esse caminho vai resolver. Aí eu sugiro que elas aguardem alguns dias e confira se a linha foi solucionada, o horário da linha, né, que é o problema delas. Se, porventura, isso não resolver, elas pegam esse documento que elas já têm e vão lá no PROCON. Então, elas vão fazer essa reclamação no PROCON como consumidoras desse serviço, como usuários desse serviço, que o PROCON vai fazer aquela mediação que a gente tem tanto insistido aqui. Então, eu sugiro que elas usem esses dois caminhos. Primeiro, na empresa, com essa reclamação, por escrito, é importante para registrar e para até para a empresa poder ter um tempo de solucionar e depois, se não conseguir resolver, lá no PROCON.
Ô, doutor Juliano, mesmo que ela não pague o ônibus, porque ela é uma pessoa com deficiência, ela tem direito de ir lá reclamar no PROCON?
Tem direito porque ela está aí na condição de consumidora, de usuária. Essa situação dela não pagar por conta da deficiência é um benefício que a lei concede para ela, mas isso não tira a posição dela de consumidora e de usuária do serviço. Então, ela é uma consumidora como outra qualquer, Breno.
Ok, entendi, doutor Juliano.
Então, Breno, você aí que trata de muitos temas aí na rádio, tem contato com muita gente. Você tem conhecimento que as empresas e os órgãos públicos, eles têm que contratar um determinado número de pessoas com deficiência?
Não sabia, não. Então, tem empresa e órgãos públicos que tem que contratar um percentual, tem que reservar um percentual de vagas para deficiente, mas isso funciona mesmo? Acontece, doutor Juliano?
É exatamente isso que a gente vai tratar aqui hoje, e tratar exatamente se acontece ou não. Então, o tema do programa de hoje é a cota das pessoas com deficiência nas empresas e no serviço público. Desde já, eu gostaria de agradecer a nossa ouvinte Janaína, que mora lá na Rua 7 de Setembro, pela sugestão do tema de hoje.
Então, explica para a gente, doutor Juliano, como é que funciona essa cota para pessoas com deficiência.
Toda empresa de grande porte, e aí eu digo empresa com 100 ou mais empregados, ela tem que preencher entre 2% e 5% dos cargos com pessoas com deficiência ou reabilitados. Na seguinte proporção, entre 100 e 200 empregados, 2% das vagas têm que ser reservadas, entre 201 e 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000 empregados, 4%, e acima de 1.001 empregados, 5%.
Ô, doutor Juliano, aquele empregado lá da empresa que foi readaptado, ele passa a fazer parte dessa cota?
Também. Igual eu mencionei na pergunta anterior, Breno, essa reserva de vaga ela é para as pessoas com deficiência e para os reabilitados. O que é o reabilitado, para explicar melhor? O reabilitado é aquele empregado que ele teve algum problema de saúde ou sofreu algum acidente, seja acidente de trabalho ou um acidente comum na vida cotidiana dele, e esse acidente, essa restrição, impossibilita ele de executar atividade antiga. Então, esse profissional, inicialmente, ele vai ser afastado na empresa e depois no INSS. Enquanto ele estiver afastado no INSS, ele vai passar por um programa de reabilitação profissional, que é o quê? Ele vai aprender a desempenhar outras tarefas, que não aquele cargo antigo que ele desempenhava. E aí ele vai concluir esse curso. Quando ele concluir esse curso, no retorno dele para a empresa, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor um motorista que sofreu um acidente, impossibilita ele agora, o acidente afetou a coluna dele, ele não consegue ficar sentado mais por longas horas dirigindo. Aí esse motorista passa pela reabilitação e retorna para a empresa para trabalhar no almoxarifado, que é uma função que ele não precisa necessariamente ficar sentado. Então esse profissional reabilitado, readaptado, ele também entra nessa cota, Breno.
Ô, doutor Juliano, toda empresa que tem mais de 100 funcionários tem que cumprir essa lei de cotas para pessoa com deficiência, ou existe caso de exceções de empresa que não é obrigado a cumprir essa cota para pessoas com deficiência?
Existem algumas exceções, Breno. A lei é clara e exige a cota, mas existem algumas exceções por conta de decisões na justiça que elas surgem porque pela atividade da empresa, os cargos que existem na empresa e o ramo da empresa, fica difícil você encontrar pessoas com deficiência ou reabilitado para ocupar esse cargo. Eu vou te dar um exemplo. Pega uma empresa de vigilância privada, de segurança. O segurança, ele precisa ser habilitado, fazer o curso de vigilante, ele aprende a atirar, a se defender, ele tem que fazer exame psicotécnico, mental, de capacidade física, de tempo em tempo. Então, o vigilante é uma função específica que tem várias exigências. Então, nesse caso, fica difícil você encontrar uma pessoa com deficiência que preenche os requisitos para esse cargo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, que serve também para uma empresa de transporte de valores, que tem que ter curso específico lá, quem vai transportar valores, ou até para uma empresa de transporte, que o motorista também tem que ter habilitação, faz exame toxicológico e várias outras situações. Vamos pegar uma empresa de vigilância que ela tem 100 funcionários totais, e aí 50 são segurança e 50 são funções normais, cozinha, limpeza, administrativo. A cota, nesse caso, ela vai só em cima das 50 vagas normais, porque as outras vagas são praticamente impossíveis, ou dificultam muito encontrar um deficiente para ocupá-las.
Ô, doutor Juliano, e quando a empresa não consegue achar pessoas com deficiência para preencher essas vagas?
A empresa tem como obrigação comprovar que ela está buscando esses deficientes. Como? Ela busca por meio do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, Ela busca por meio de empresas de recolocação profissional, sites específicos, então cabe à empresa comprovar que ela está buscando. Se por alguma razão ela não está encontrando, porque nem sempre acontece esse casamento perfeito, que é o quê? A empresa disponibiliza a vaga ali para a pessoa com deficiência, uma determinada vaga, e aí tem que ter o deficiente que preenche aqueles requisitos para ocupar a vaga. Então, nem sempre isso acontece. Quando é devidamente comprovada uma situação dessa, na justiça, essa cota também pode ser readequada, vamos assim dizer.
Ô, doutor Juliano, e no serviço público, ele também tem que reservar uma cota de empregos para pessoas com deficiência?
Tem também. Serviço público, a cota mínima é de 5%. E aí o serviço público, o meio de ingresso nele, o principal é o concurso. Quando a gente está pensando em concurso, já separa 5% das vagas. E aí a tendência é que essas vagas sejam preenchidas pelas pessoas com deficiência. E desde 2018, o processo seletivo, o contrato por prazo determinado, também entra nessa situação, Breno. Agora, o serviço público, ele tem algumas diferenças da iniciativa privada. Ele tem algumas contratações que são precárias, provisórias. Aí, não necessariamente, essas cotas costumam ser preenchidas. Quando a gente pensa no concurso que já tem 5%, nesse processo seletivo de contrato por prazo determinado já tem 5%, então, nesses casos aí, geralmente é preenchido. Para você ter uma ideia, eu obtive os números oficiais de 2018 do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou continuar chamando assim, que todo mundo conhece dessa maneira, apesar de agora fazer parte do Ministério da Economia. Enquanto no setor privado, na iniciativa privada, nas empresas, 49% das vagas das pessoas com deficiência são preenchidas, na administração pública são só 11%. Para você ter uma ideia, Breno, no censo, no último censo que a gente teve de 2010, se não é o último, é o dado que eu obtive, de 2010, 45,6 milhões de pessoas no Brasil declararam que tem pelo menos um tipo de deficiência. Isso representa aproximadamente 24% da população brasileira. E aqui um dado importante, Breno, que reflete na rádio, que a gente tem muito contato geralmente com ouvinte mulher. A gente até hoje recebeu sugestão de ouvinte mulher e a única sugestão de tema de homem veio de você. Desses 24% aqui da população, 45,6 milhões, 25 milhões são mulheres e 19 milhões são homens de deficientes no Brasil, para você ter uma ideia.
Doutor Juliano, quando uma empresa estiver transgredindo a lei, não estiver cumprindo a lei de cotas para a pessoa com deficiência, o que a pessoa deve fazer para poder usufruir dos seus direitos?
O órgão responsável por fiscalizar isso é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ele fiscaliza tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Então, a pessoa tem que ir no Ministério do Trabalho e Emprego, narrar o que ela está... Tomou conhecimento que o Ministério do antigo Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer essa verificação, o que está acontecendo ali no caso concreto.
Ok. Agradecendo lá a Janaína, que sugeriu esse tema para a gente hoje, né, doutor Juliano?
Isso. Muito obrigado, Janaína, por essa sugestão, que é um tema bem pertinente e atinge... Pelo visto aqui, pelos números oficiais, 24% da população brasileira hoje.
E aquela pessoa que quiser sugerir um tema para a semana que vem, pode entrar em contato com a gente, doutor Juliano?
Pode. A pessoa pode entrar em contato conosco pelo telefone da rádio, pode sugerir o tema diretamente para você, as pessoas que têm contato contigo aí no dia a dia, ou também podem enviar para mim pelos seguintes contatos. O Instagram é o Juliano R. Maia. O e-mail juliana@julianomaia.com.br, o telefone e o WhatsApp 998816681 e o site julianomaia.com.br. Como eu já disse, os programas anteriores ficam disponíveis no site. Ô, Brena, hoje eu tenho dois recados antes de passar para os abraços.
Juliano, vamos repetir aqui primeiro o WhatsApp.
O WhatsApp é 99881 6681.
E todos os programas que a gente tem, está lá no seu site também.
Exatamente, que é julianomaia.com.br. É só ir no menu rádio.
Ok.
É, como eu tinha te dito, tem dois recados que eu gostaria de passar, Breno. O primeiro é reforçar aí o Setembro Amarelo, né, que é esse mês de conscientização do suicídio. A gente que hoje no Brasil, a cada dia 32 pessoas cometem suicídio, e esse é um problema recorrente em todas as famílias. Inclusive na minha família nós já tivemos esse tipo de problema. Então, as pessoas que têm algum tipo de problema mental, algum tipo de problema na vida dela, a gente sempre orienta que busque ajuda aí dos profissionais médicos, dos centros de assistência social, para que isso não chegue no limite e, infelizmente, a pessoa venha a tirar a vida e prejudicar a vida dela e a vida de toda a família dela. E esse é um recado pessoal. É um problema que já atingiu a minha família e é algo que hoje eu me preocupo muito. O segundo recado, Breno, é que nessa semana, né, você tomou a frente e organizou um evento para os deficientes aí da cidade de Campo Belo e Redondeza, que é a apresentação aí do óculos Orcan, que é um óculos avançado aí em tecnologia para os deficientes visuais. Então, eu gostaria de dizer que eu vou estar presente nesse evento. Esse evento que vai acontecer quarta-feira, agora próximo, dia 18, às 14 horas, lá na Praça Esporte. É um evento gratuito que vai ter a apresentação desse óculos aí, que é a tecnologia a favor dos deficientes, no caso, os visuais.
A sua presença lá é em função de quê, doutor Juliano?
A minha presença lá é como um colaborador, um advogado que atua também nessa área das pessoas voltadas, das pessoas com deficiência, nas legislações voltadas a essas pessoas, para poder ser um amparo, um apoio, um orientador, estender esse trabalho nosso aqui para esse compromisso que nós vamos ter lá. Me colocar à disposição desse grupo aí, desse grupo de pessoas, que inclusive também tem esse tipo de grupo na minha família, então não é algo estranho para mim, e estar lá colaborando com os meus conhecimentos de alguma maneira. Essa é a ideia, Breno.
Ok. E os abraços de hoje, para quem que vai, doutor Juliano?
Como de costume, para a Cintia, minha mulher, meus pais, Tânico e Weber, que sempre estão me ouvindo. Para os ouvintes, a Luzia Lúcia Maria Aparecida, que encaminharam a pergunta. Para a Janaína, que nos sugeriu o tema de hoje. E para os amigos, com apelido, viu? O André Estrela, o Fernando Abrão, o Bruno Heré, o Igor Eleazar, o Juninho Matos, que está gravando o DVD dele hoje, lá em Escarpas do Lago, o Luciano Dutra, o Tom, o Projeto e o Júnior, meu primo.
O doutor Juliano, um abraço também para o Matheus Alvarenga, que fez aniversário essa semana.
Verdade, bem lembrado. Matheus Alvarenga, bem lembrado. Nosso colaborador aí do quadro Minuto com Farmacêutico. Um abraço para ele, exatamente.
O doutor Juliano, então, sábado que vem, 11h30, estamos aqui de novo aqui no nosso quadro Entenda Direito.
Exatamente, todo sábado às 11h30. Obrigado, Breno, mais uma vez, pela confiança, pela oportunidade. Boa semana e um grande abraço.
Ok, um forte abraço, aí, doutor Juliano Rodrigues Maia, falando hoje de mais um benefício que nós temos.